Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Helena Lima.
Bom dia, muito obrigada pelo convite. Kátia, vamos falar sobre literatura.
E Thaís Veloso.
Bom dia, é uma honra estar aqui também.
Eu sou Kátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Helena Lima é escritora, editora da Lago de Histórias, pedagoga e professora do ensino básico, segmento ao qual ela se dedica há mais de 20 anos. É autora dos livros Mais Felizes do que Sempre, Vicky, Sabia que Era Ela, Bia Sem Pressa, Olga, Gabriela e Soldado, todos pela editora Lago de Histórias. Seu mais recente lançamento é A Moça Artista, do Topo ao Morro. Thaís Veloso é professora e é formada em letras pela PUC-Rio. Assim como o peixe do seu livro de estreia, ela também tem um coração nadador e foi levada nas correntezas por diversas partes do mundo. Seja como atriz ou professora de inglês, ela é, acima de tudo, uma escritora apaixonada por livros. O mais recente livro dela e de estreia é A Baleia que Carregou o Oceano. Gente, é um prazer receber as duas autoras para a gente falar de literatura infanto-juvenil, um assunto tão necessário e importante na formação das nossas crianças, dos nossos jovens leitores. Helena Lima, eu começo com você, que tem em seu último livro um título muito bom, né? A Moça Artista, do Topo do Morro. Que moça é essa?
Bem, essa moça é a Amanda, né? Na verdade, ela é uma menina. E a Amanda mora num morro do Rio de Janeiro. E lá de cima, ela vê algumas paisagens do Rio, a Baía de Guanabara, o cemitério São João Batista, a Lagoa Rodrigo de Freitas. E vendo o cemitério, ela é uma menina que tem muitas inquietudes sobre a morte, ela quer entender, ela quer faz perguntas difíceis aos pais, né? E paralelo a isso, ela vive num lugar, né, no morro do Rio de Janeiro, onde ela se depara com situações difíceis. Os pais dela estão sempre assustados e com medo, porque eles dizem que quando começam os relâmpagos, as trovoadas e as tempestades secas do morro, a Amanda não pode sair de casa de jeito nenhum, porque isso pode ser muito perigoso. E a Amanda não entende, afinal de contas, quando ela sai de casa, nem parece que choveu. Então, é uma história que traz, assim, várias questões, né, que estão aí, fazem parte da nossa vida, e que muitas vezes as crianças têm as suas inquietudes, as perguntas, querem entender, e os adultos não dão conta de responder, né?
Às vezes os adultos, nem eles sabem as respostas,
sim,
não é? Às vezes as crianças nos fazem perguntas e a gente para pensar nas respostas e depois vê que não tem. Não
exatamente.
Tem, porque como explicar determinadas coisas, não é, Helena?
Exatamente.
Como, por exemplo, isso que você coloca tão bem no seu livro, que é metafórico, os relâmpagos, não é?
Sim.
Isso que você coloca, não pode sair de casa, por que não pode sair de casa? Não pode,
sim,
por uma série de questões que a sociedade está colocando para a gente.
Está vivendo, né?
Violência e outras situações que não fazem parte do universo da criança.
Sim. E a ideia, né, falando sobre essa questão das metáforas, é que haja um respeito e um cuidado com esse leitor dentro da sua capacidade de compreender e de interpretar, né? Então, essa leitura pode ser feita como, né, tempestade, relâmpago, são os trovões, e essa leitura também pode ser interpretada, né, como a questão dos tiroteios e das balas e dos perigos que eles estão correndo, né, nesses momentos, assim. Então, acho que essa é a beleza da literatura, né, ela poder respeitar esse leitor, independente do tamanho dele, né, da idade dele, e que ele possa fazer essa leitura do lugar que ele tiver, né?
E essas leituras, elas são tão importantes porque as crianças, às vezes, elas nos ensinam também nisso, né? Pedem para ler um livro para você, depois elas pedem para ler de novo o mesmo livro, a mesma história, e de novo, e de novo, e de novo. Elas não se cansam de ouvir, não é?
Exato.
O livro da Helena Lima, ele começa com um trechinho, vou só ler o iniciozinho para vocês entenderem como a Helena situou, não é, a vida da Amanda. Amanda vivia numa casa que ficava no alto do morro, mais alto que ela já ouvira falar. Algumas vezes, esse morro ultrapassava as nuvens, que ficavam brincando de esconder casa e gente. Só se chegava à casa de Amanda de teleférico. A vista lá de cima era linda mesmo. Dava para ver a Lagoa Rodrigo de Freitas, com a Praia de Ipanema de um lado. Dava para ver a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar e a Ponte Rio-Niterói do outro. Também se via o cemitério São João Batista, lá do alto. E aí é o que a Helena explicou sobre o caminho que essa menina, Amanda, vai trilhar ao longo dessa história da Helena, e que é legal da gente ler para as nossas crianças, porque traz também um outro universo. Universos que às vezes não são conhecidos, não é? As crianças têm o seu próprio universo. E é preciso, sim, conhecer o espaço delas, né, Helena?
É, exatamente. É uma coisa interessante, né, que eu vejo, quer dizer, tem uma questão geográfica aí também, que os leitores, imaginando um leitor aí de 9, 10 anos, né, eles estão nessa fase estudando o relevo do Rio de Janeiro, né, essa geografia. Então, isso é algo que pode ser visto também, né, e pode ser relacionado com esse livro. É, mas o que eu acho assim, bacana, né, quando você traz essa questão das inquietudes e das respostas que muitas vezes a gente não tem, né, é exatamente o que a moça artista, que é uma, nesse morro tem uma pintora, né, que é a Dona Dulce, uma personagem do livro, que se relaciona com a Amanda está sempre no ateliê dela, lavando os pincéis, criando novas cores de tintas, e elas conversam muito. E a Dona Dulce diz para Amanda que nem sempre ela sabe as respostas, né, das dúvidas e das perguntas que ela tem. E que quando ela não tem essas respostas, ela alivia através da arte. Ela encontra na arte uma possibilidade de aliviar essas angústias que a falta de respostas, né, trazem a ela. Então, como diz o Luiz Pimentel aí na quarta capa, né, do livro, que é o poder consolador da arte, né, seja a fotografia, seja a literatura, seja a pintura, né, qualquer que seja a expressão artística, ela sempre tem esse poder consolador, né. Eu sinto muito isso na minha vida, assim, como escritora. Tudo que me inquieta, tudo que me afeta, assim, de verdade, ou me deixando muito feliz, ou muito triste, ou muito zangada, eu preciso escrever. E quando eu escrevo, eu me sinto melhor, né? Então, e a gente pode se expressar, mas a gente também pode, como leitor, né, dessa arte, a gente também pode encontrar esse lugar de alívio, né?
E a gente pode dizer que essa obra, ela não é só interessante pela escrita da Helena, que realmente, como ela diz aqui, ela mergulha na escrita, mas, gente, que ilustrações belíssimas
são
da
lindas.
Luciana Gretter. Olha, assim, o folhear do livro já é mágico, pelas cores escolhidas pela Luciana Gretter, azul, amarelo, pelo respeito da ilustradora a toda a história da Helena Lima, inclusive na realização da vida desses personagens. Eu vou falar a vocês, assim, é uma pena, a gente não pode mostrar, mas vocês podem buscar o livro da Helena, ver o livro da Helena, e as ilustrações são verdadeiras obras de arte.
Sim.
Você poderia vê-las num quadro, não é, Helena?
Sim, e essas ilustrações, isso tudo, né, foi... A gente conversou sobre esse projeto, sobre o livro, como ele seria ilustrado. A Luciana começa a fazer essa viagem dela, né, muito antes de começar os riscos. Ela fala isso, que no momento que ela lê a história, né, o autor, ou no caso a editora, manda a história para ela, faz o convite, olha, gostaria que você ilustrasse esse livro. Naquele momento que ela lê a história, ela já começa a se conectar e a tentar entrar naquele universo, né? E aí ela está dentro do ônibus, ela está olhando uma paisagem, ela está observando aquele morro, ela está observando as pessoas que estão andando pela rua, como é que é o jeito que elas andam, né? Que jeito é essa que, ela, que, esse que elas caminham. E aí ela vai criando esse universo. E o interessante desse livro foi que a própria Luciana, né, diante de uma preocupação nossa com a questão dos estereótipos, ela teve essa saída das sombras, né? Então, ela... Poxa, Helena, eu tive essa ideia. Eu queria tanto fazer um livro, né, nesse estilo e eu nunca fiz. O que, que você acha da gente trabalhar com as sombras? Então, esse morro, essas personagens, né, não serem estereotipadas, a gente vai fazer tudo em sombras e o leitor, cada leitor, quando estiver lendo essas imagens, vai dar a essa personagem a cor, a cara, o jeito que ele quiser, né? Assim como esse morro também. Então, a ideia da sombra é essa, né? É uma pena, realmente, que o livro não seja visto, mostrado, né?
Mas eu estou recomendando que vejam na internet, Sim. Ou seja, o trabalho da Helena Lima é fácil. Busca-se Helena Lima no Google, enfim, vai encontrar o livro e as ilustrações da Luciana Gretter nas livrarias. Ilustrações são absolutamente importantes nos livros para crianças. Elas somam o texto e a criança se perde na história e com os desenhos. No caso da Thaís Veloso, que está aqui com a gente hoje, as ilustrações são do Paulo Tumé, não é isso?
Isso.
Que desenha uma baleia muito linda, dá vontade da gente levar essa baleia para casa, né, Thaís?
Foi muito incrível para mim, porque é meu primeiro livro, né, minha estreia, e é muito interessante essa relação escritor e ilustrador, né? A Helena, que tem outros títulos, né, ela sabe dessa experiência também, mas quando a gente cria uma história, a gente fica mergulhado naquele universo e, de repente, vem uma pessoa somar na nossa imaginação e a pessoa traz, às vezes, registros e traços e coisas que fazem tanto sentido para aquilo que a gente criou, que a gente se debruçou, e torna a experiência ainda mais especial, né? A baleia, para mim, foi isso. Assim, o Paulo acertou na mosca. Eu sou muito apaixonada pelo traço e pelo projeto, né? Como que ele ficou.
E vamos resumir a história dessa baleia, porque é muito interessante também. Vamos falar?
vamos falar.
A baleia que carregou o oceano, como foi isso?
Essa é uma história muito, muito querida para mim. Tem gente que me pergunta, né, se é uma história de amor, se é uma história de amizade, o que, que eu quis com esse projeto. E, na verdade, para mim, ela fala de perda. Né? Eu acho que das perdas e das elucubrações que a gente tem, às vezes, do que a gente passa, do que a gente vive, se de fato aquilo aconteceu daquela forma, se tem ali uma dose de imaginação, se tem uma dose de... se tem um exagero, se tem... Então, eu embarquei mais ou menos nessa levada.
E para dizer a vocês, assim, engraçado, né? Cada leitor tem um olhar, né? Que bom conversar com a autora. Porque eu que li o livro, eu vi tanto assim a questão também das diferenças.
Sim.
Ou seja, é possível amar e ser diferente daquele ser que a gente ama. Aliás, é isso que a gente deveria fazer,
né?
Não é? A gente tem uma baleia e a gente tem um peixe muito pequenininho no livro da Thaís Veloso. E ficam muito amigos. E ela tem razão. A gente não sabe se extrapola a amizade, se o peixinho pequenininho, na verdade, se apaixona por aquela baleia, no sentido de amor, de se apaixonar, ou se ele simplesmente fica tão admirado com aquela grandeza, grandeza de todas as formas. E aí esse peixinho, na verdade, ele quer continuar com essa baleia, que um dia simplesmente desaparece. Então, Thaís Veloso, eu diria a você que, para mim, Kate, quando li, a primeira sensação foi, pô, que legal, essa autora traz para a gente um livro para falar das diferenças e de uma forma tão leve e bonita. É possível amar mesmo aquele sendo diferente? Não é só possível, é para ser.
É para ser. É, eu acho que, às vezes, a Helena estava falando disso, né, das questões da vida que nos transbordam, né, e enquanto você estava falando da frase do Pimentel ali, da moça, né, do seu livro da moça, eu me lembrei de uma frase do Stephen King, que ele diz que a vida não é um suporte à arte, é exatamente o contrário, né, então, eu acho que todas essas coisas que nos transbordam, saem de uma forma, né? Seja numa ilustração, seja num livro, uma história, uma escultura, um quadro. Então, são transbordar, é um transbordar, né? E às vezes a gente não dá conta. Eu acho que não é para dar conta mesmo, não.
E no caso de livro que vocês escrevem, literatura infanto-juvenil, e eu não me canso de dizer isso, que todos os adultos deveriam continuar lendo literatura infanto-juvenil e não olhar para isso como se fosse um livro só para crianças. Eu entendo a literatura infanto-juvenil como um livro geral. Tanto que eu estou dizendo a vocês, leio as obras de vocês, da Helena também, já li várias, e a gente sempre tem uma história nossa dentro dessa história. Não é? Não interessa a sua idade. Vou ler só um trechinho da história da Thaís Veloso para vocês entenderem o carinho desses dois personagens, do peixinho com a baleia. Nadávamos para todo canto juntos. Às vezes descíamos até sermos engolidos pelo breu. Noutras vezes, subíamos até acharmos que o mar era só luz. Tudo que pudéssemos fazer juntos, nós fazíamos. Em pouco tempo, éramos peixe e cauda inseparáveis. Brincávamos de quase tudo, mas também brigávamos por quase tudo. Thaís Veloso, é possível se amar dentro da briga e também da aceitação, né? Dos elogios e das críticas.
É possível, tudo é possível. Eu acho que amor, amizade, diferenças, brigas fazem parte de cada um de nós, né, da vida, das relações. Então, é possível, na minha opinião, é possível.
Não, e isso lido para uma criança, imagina, elas são ótimas, não é? Quem observa uma criança, elas brigam e fazem as pazes imediatamente, não é? É capaz de brigar naquele cantinho, e aí quando chegou aqui, se tem alguma outra coisa curiosa, Helena, que é professora, enfim, uma vida dedicada a isso, pronto, já acabou aquilo, não é? Agora, não pode ter interferência de um adulto, hein, Helena Lima?
Muitas vezes os adultos, com a intenção de ajudar, acabam atrapalhando, né? E dando aquilo uma importância maior, né, do que a criança mesmo está dando. Então, a gente olhar do nosso lugar de adulto pode atrapalhar muito mesmo. A gente tem que lembrar que eles estão em outro lugar. Isso faz toda a diferença.
E por que a escolha agora, Thaís Veloso, pela escrita num primeiro livro infanto-juvenil?
Na verdade, não foi uma escolha. A história, ela surgiu, eu fui lapidando e trabalhando, né, essa fantasia, e de repente eu trabalhei essa história junto com o Márcio Vassallo, né, que é um mestre para mim, e foi ele que me falou que essa história poderia tocar crianças, assim como você estava falando anteriormente, outras pessoas, adultos. Ele costuma dizer, Helena já deve ter escutado essa frase, que a literatura infantil vai dos 8 aos 80. Então, foi ele, na verdade, quem sugeriu. Eu não escrevi na intenção de ser uma história para crianças ou para adolescentes. Ela surgiu e a gente foi encaminhando e foi trabalhando e levando ela adiante, né?
Thaís Veloso, você está aqui com a Helena Lima, né, diante de uma autora que tem vários, realmente, títulos, infanto-juvenis, é uma autora que já tem uma estrada, e você está aqui com o seu primeiro livro.
Isso.
Como publicar o primeiro livro?
Como publicar o primeiro livro? Antes da Baleia, eu escrevi outras histórias, tentei enviar para algumas editoras, não foi a Baleia que eu enviei, né? E algumas editoras não me responderam, outras até me responderam sim, dizendo que de repente aquela história não combinava muito com o catálogo. Então, é uma pergunta complicada, assim, eu acho, porque depende do que, acho que, do que a pessoa está escrevendo. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência mesmo de, poxa, eu estou escrevendo esse tipo de livro, que editora combinaria com o meu... Né, com o meu projeto, de repente eu consigo ver essa história nesse catálogo, né, fazendo parte desse grupinho aqui, né, eu acho que seria por aí, procurar, sim, mandar por e-mail ou conhecer editores. No meu caso, a Baleia, ela foi nadando um pouco por conta própria, então eu tive esse presente, assim, na verdade, da história parar nas mãos da Laura Van Bockel, que é editora da Zit, e ela publicar, ela gostar da história e querer publicar. Então, eu não corri atrás, assim, de um editor ou de uma editora para a Baleia. Então, a Baleia foi nadando e encontrou a Laura, que foi que se apaixonou pela história e investiu no projeto, né?
É uma história apaixonante mesmo, que a Thaís Veloso traz para a gente, com vários significados, como a gente conversou aqui. Fala de amor, fala de esperança, fala de perdas, de como se lidar com a perda, né? Quando a baleia, por exemplo, enfim, não está. E principalmente de amizade, no fundo, no fundo. Então, você pode... uma criança lendo esse livro, ela sai com vários sentimentos juntos. E é interessante, aí, né, a gente falar, Helena Lima, agora pergunto até a você pela tua experiência. Quando se lê um livro, por exemplo, como esse, da Baleia Carregou o Oceano, ou seu, A Moça Artista do Topo do Morro, tem muitas informações que chegam à criança que, sem ela nem perceber. Ela pode, após a leitura de um livro desse, sair vivenciando experiências que ela leu, mas ela nem se dá conta disso de uma forma concreta, não é?
Sim, sim, isso pode acontecer, com certeza. Eu acho que isso acontece, né? É o poder da literatura também, né? Tá tudo ali e as coisas vão tocando a nossa vida. A gente não percebe isso no momento da leitura, mas a gente vai fazendo relações. Ontem eu até estava numa escola conversando com um grupo, né, de crianças, e achei tão bonitinho que eles disseram que quando eles têm... Uma menina disse, quando às vezes, quando eu tenho uma ideia para escrever alguma coisa, eu vou perceber que aquela ideia começou em algum livro que eu li. E aí, eu achei tão lindo, eu disse para ela, mas com certeza, você não lê com a intenção de ter nenhuma ideia, e nem você começa a escrever relacionando o que você está pensando com algo que você leu, mas aquilo acontece naturalmente. E não tem nada a ver com plágio, não tem nada a ver com copiar o que você leu, você cria a partir daquilo, né, que te tocou de alguma forma.
Aciona, né? Vai acionando.
Sim, eu achei lindo, porque foi uma criança, né? Ela tava falando sobre a escrita para ela, como que ela faz redação na escola, ela gosta muito de escrever. E aí ela contou, né, fez esse relato, e aí eu disse exatamente isso para ela, isso acontece comigo. E o bacana é realmente que aconteça naturalmente, a gente não tem nenhuma intenção, mas aquilo... Na medida que te toca, aquilo em algum momento, por algum motivo, aquilo vai aflorar e você vai ter uma autoria, né? Você vai criar a partir dali.
Sim. Né? E criança, enfim, é muito, assim, muito puro nessa questão. Ele é sincero, né?
Sim.
Quando ela disse isso para você, ela realmente achava isso. E a gente tem que entender que, para ser um bom escritor, não é? Tem que ser um bom leitor, não é, Thaís Veloso?
Com certeza. Eu acho que leitura é fundamental. Acho que foi o Zeraldo que disse que ler é mais importante que estudar, né? E eu concordo com ele, assim. A leitura, no meu caso, está presente na minha vida desde que eu me lembro, assim. Meus pais lendo muito em casa. Eu tenho nos livros amigos que eu carrego. Eu tenho sempre um livro na minha bolsa. E se eu não tiver um livro comigo, parece que eu estou...
Está faltando alguma
coisa. Está faltando, né? Exato. Então, ler bastante... eu acho que é a...
E eu falo muito para as crianças que a gente lê o tempo todo, né? Sim. Porque às vezes eles ah, mas eu não leio muito, não se acham leitores. E eu falo, a gente lê o tempo todo. É. A gente lê as pessoas, a gente lê gestos, a gente lê imagens, a gente lê os acontecimentos, a gente lê o mundo. A gente está sempre lendo, a gente lê o telefone celular, a gente lê mensagem, a gente lê um monte de coisa na escola, a gente lê muito, né? A gente lê o tempo todo.
É um divisor de águas, eu acho, você passar a ler, você é inserido num mundo diferente, né? Onde você é capaz, lê também aqui no sentido da palavra escrita, né? Então, para mim foi assim, eu lembro que eu me sentia num universo diferente, agora eu identificava palavras e eu sabia o que elas significavam.
A alfabetização faz isso, né? Quando você aprende a ler,
mágico,
te abre um mundo, assim, novo.
E eu vou convidar os nossos ouvintes para continuarem lendo, criando, pensando, que vem mais história por aí. O Conversa com o Autor volta já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com o Conversa com o Autor, que hoje recebe duas queridas escritoras da literatura infanto-juvenil, Thaís Veloso, lançando, né, o seu primeiro livro, intitulado A Baleia que Carregou o Oceano, e também Helena Lima, que já é uma escritora veterana com muitas obras, e lançou recentemente A Moça Artista do Topo do Morro. A gente falava da importância da leitura, como isso faz diferença na vida da criança e também dos adultos. E a Helena, além desse que ela lançou, ela tem um outro livro também chamado Grande ou Pequena? Grande ou pequena, Helena Lima? O que a gente diz?
Então, eu sou as duas coisas. Eu sou grande e sou pequena. Grande pensando na idade, pequena porque carrego a minha criança aqui dentro, né? Graças a Deus, senão eu acho que eu não conseguiria escrever. Não só para criança, mas qualquer outra coisa, né? Bem, essa história é uma história, eu acho que é a minha história mais divertida, assim. Ela é muito autobiográfica, é muito a minha infância, né? Apesar, a personagem, a protagonista é a Gabriela, mas tem muito, assim, do que eu vivi quando eu era criança. E tem uma questão muito forte presente no livro, que é a Gabriela fica confusa com o tamanho que ela tem, porque o adulto diz pra ela, Gabriela, você já tá muito grande, você já tá uma moça pra fazer tal coisa. E dali é menos de um minuto, não, minha filha, você não pode fazer isso, isso é muito perigoso, você ainda é muito pequena. E aí ela é aquela fase, né, da criança, acho que a criança passa por essa fase diversas vezes, né, durante a infância, de ser grande já para algumas coisas, né, e ainda ser pequena e não estar pronta para outras. E então, assim, as crianças se identificam muito quando eu falo isso que eu disse agora, né, numa escola, num momento que eu tô com as crianças lendo e, enfim, falando sobre os livros, eles sempre se identificam. E uma outra questão forte que essa literatura traz é a questão de gênero, que a Gabriela tem dois irmãos e ela acha super injusto que eles têm praticamente a mesma idade e os meninos podem tudo, porque os meninos são corajosos, são fortes, e ela é uma menina e ela é frágil, né? Tem até uma passagem muito divertida na história que o pai diz para ela, não, mas você é uma menina, minha filha, você é frágil. E aí ela vai questionar, ah, quer dizer que, então você acha que é fácil, ela se remete à mãe, abrir as galinhas, tirar as tripas delas, e aí ela vai relatando, e depois carregar esse monte de louça pesada, não sei o que, isso é a parte fácil do trabalho, que é o momento que eles estão lá preparando um almoço na fogueira, em volta da fogueira, e o pai, né, faz esse questionamento ele traz, né, essa ideia de que as mulheres são frágeis e ela reage, né, quanto a isso. Então, é uma questão muito forte no livro também, que eu acho que dá pano pra manga, né, para discussões e para reflexões.
Dá muita conversa em escola.
Sim,
não é?
Certeza.
De você reunir o grupo das meninas, dos meninos que estão todos na mesma sala e colocar essas questões de uma forma tão simples.
O que é para menino? O que é para menina?
O que é?
Por que esses, né? Por que tem que ser assim,
tem que ser,
né?
Assim? É uma boa pergunta, a gente até vai deixar no ar, né? Grande ou pequena? Ou por que tem que ser assim?
Né?
Aliás, esse título também tá bom, hein, gente?
Não é?
Por que tem que ser assim?
Por que tem que ser assim?
Gente,
é um bom título.
É bom a gente dar destaque também para as ilustrações da Thaís Linhares, outra grande ilustradora brasileira, que foi muito feliz nas cores utilizadas no livro. É um livro alegre, é um livro
cores
dinâmico.
Cores quentes, a Thaís gosta de cores quentes e isso dá uma alegria, né?
Sim.
No
e,
livro.
E, na verdade, a vida ela é quente, a gente tem que viver intensamente. E tem uma das gravuras, das ilustrações tão bonita, em que a menina está lendo um livro e tem uma chave, ela praticamente está sentada numa chave. Essa chave é a chave da leitura?
Helena Lima. Acho que essa chave pode ser de muitas coisas, né? Da leitura, a chave da imaginação, da fantasia, das possibilidades, né? De não ter respostas prontas e únicas. Eu acho que esse é o grande... a beleza da literatura, né? A literatura trabalha com perguntas e não com respostas, né?
Thaís Veloso, até aproveitando que a Helena Lima está dizendo... Quais foram as perguntas com as quais você trabalhou nessa sua obra? A baleia que carregou o oceano. O que, que isso mexeu com você? Quer dizer, do começo até o final da história. O que, que você trabalhava cada vez que você escrevia uma frase, que você voltava?
É um processo assim, muito pessoal, né? A gente se debruça ali e a gente vai, olha uma palavra, coloca junto com outra, às vezes uma palavra briga com a outra, então a gente tira, espera fazer as pazes, coloca de novo. Então a gente vai brincando mesmo com as palavras e as perguntas são inúmeras, né? Para essa história, eu acho que uma das coisas que eu mais me perguntei, que acho que foram assim as motivações iniciais, foi essa coisa, essa questão da gente se perguntar se uma coisa aconteceu de fato ou se a gente imaginou aquilo. Então, será que aconteceu isso mesmo? Será que eu imaginei? Será que foi da forma como eu percebi? Será que é uma memória? Será que é uma memória vivida? Será que é uma memória inventada? Então, eu trabalhei um pouco em cima disso, né? E a partir daí eu fui brincando com as palavras, que é uma coisa que eu gosto bastante.
Bom, segundo Manuel de Barros, ele dizia, né, tudo que eu não invento é falso.
Então, então é isso.
Muito bom, muito bem lembrado, Helena Lima, é verdade. E essa questão que a Thaís tocou é do eu faço, não é? Mas assim, ou eu recebo, mas... Eu recebi dessa forma mesmo? O outro fez assim mesmo? Ou fui eu que senti dessa maneira? Falou mesmo ou eu ouvi dessa forma?
E aí, o que é a verdade, né?
O que é a verdade? O que é, gente, o concretamente verdadeiro? Quem vai saber?
Não, foi o que a Helena falou. A literatura é a terra das perguntas, né? Então, eu acho que a gente começa a escrever a partir daí, né? São perguntas que vão brotando e saem na forma de uma história, de uma...
Thaís Veloso, e qual é a receptividade com as crianças dessa história da baleia carregou o oceano? A Helena já falou aqui um pouquinho, né, de como é que as crianças recebem alguns livros dela. E essa história aqui?
Essa história, eu trabalhei em algumas escolas e foi uma experiência bem interessante para mim. Acredito que, principalmente por ser meu primeiro livro, mas as crianças tinham perguntas que eu não sabia, às vezes, responder, né? A gente, no início, começou a falar sobre isso, perguntas que a gente não arrebatam a gente mesmo.
Como, por exemplo?
Bom, perguntaram em relação à baleia, se a baleia havia fugido, se ela havia morrido ou se a baleia precisava migrar.
Ah, interessante, porque como ela não estava mais na história no final, né?
E aí, pra onde ela foi? Eu acho que a gente tem que sempre recorrer, porque eu não gosto de falar o que, que eu pensei quando eu escrevi, porque eu acho que a gente quebra um pouco a fantasia do outro, né? Então, a imaginação do outro. Então, eu sempre, nesses momentos, eu pergunto o que, que você acha que aconteceu? E aí a criança, eu acho que foi assim ou assado. Então foi assim ou assado. Você sentiu dessa forma, né?
Praticamente ela é uma coautora. Aliás, né, Helena Lima, os leitores são coautores?
Com certeza, eles criam uma nova história, né? Eu acho muito lindo isso que a Thaís está falando. Aliás, eu conheci a Thaís através da baleia. Eu conheci a baleia, os meus alunos se apaixonaram pela baleia, então, eu tenho uma experiência como professora, né, com esse livro. Foi uma história que me arrebatou em primeiro lugar. E aí, é uma coisa em cadeia, né? Arrebata a professora, e a professora leva e arrebata os alunos.
Os alunos.
E eles conheceram numa avaliação, você pode imaginar? Numa prova, era um texto de prova. E eles se apaixonaram tanto que virou um teatro. Eles terminaram um ano, fizeram uma encenação. Foi assim que eu conheci a Thaís, mandei para ela os vídeos, ela ficou emocionada.
Fiquei bastante.
As crianças encenaram o peixinho, a baleia, a concha, a mensagem, que para mim é o ponto alto da história, né? Quando ela vai, encontra a mensagem e o que tem ali é o silêncio profundo, né?
E escuro
como as tocas das moreias. Me arrepio isso até hoje. E eles ficaram assim, né? E fizeram todas essas perguntas. Por que que aquele amor não deu certo? Por que que a baleia sumiu? Né? E eles acham que a baleia ficou apavorada com aquele amor. No caso dos meus alunos, eles acham... Ela ficou apavorada com aquele amor do peixinho. E é uma grande hipótese, né? Não é?
Gente, essa...
É uma grande hipótese.
Não, e essa é outra leitura. Olha, mais uma da mesma história. É.
A gente assim, não pode dizer né, uma coisa.
E olha como as crianças são coautoras e como, uma vez escrita uma história, como ela tem asas, vai voando
Sim.
e, nossa, ela vai se transformando. É impressionante
isso. O ilustrador também, né? Na coautoria dele, cada vez que ele percebe uma nuance ali, uma brecha que não está escrita na história, mas que na leitura dele está presente, né?
E o que está presente, Helena Lima, nesse livro aqui, Vicky, o que que a gente vai encontrar nele?
Então, a Vicky, nesse mesmo momento que eu dava aula, né, no Colégio Santo Inácio, com os alunos de quarto ano, eu estava escrevendo uma história que falava sobre diferença também. Então, a Vicky não era Vicky ainda, não tinha esse nome, mas a personagem, ela tinha 10, 11 anos e ia entrar numa escola nova, num grupo novo. E no momento em que as crianças já têm os amigos e ela precisava ser aceita, ela estava muito insegura como que ia ser essa chegada na escola. E aí eu já estava desenvolvendo esse texto, escrevendo. E aí conversando com os meus alunos, eu contava para eles as minhas histórias, eu pedia opinião, eles iam acompanhando, eu levava para ler por capítulos, eles adoravam. E aí um dia eu perguntei, se vocês fossem escolher um tema para eu escrever, né? O que vocês gostariam que eu escrevesse? E eles disseram uma história de vampiro. E aí eu falei, gente, eu preciso também levar isso e agradar esse gosto, né? Por que não? Então existe um desejo, né? As crianças, quando as crianças escolhem algum dos meus livros, não os adultos, sem interferência, quando as crianças... Esse é um dos mais vendidos. Normalmente é o mais escolhido.
Que legal,
o vampiro, né?
Que
e aí, o que eu pensei? Falei, bom, então a Vicky, essa personagem, essa menina, ela vai ser diferente porque ela vai ter a pele pálida, as olheiras profundas, os caninos pontudos. Ela vai ser uma vampira, vai causar um estranhamento. E todo o desenrolar, né, dessa aceitação, dessa diferença, vai estar atrelado a isso. E eu vou estar atendendo uma questão de gosto, né? E desse leitor, né, pequeno, então por que não? E aí transformei a personagem na Vicky, e aí ela virou uma vampira, e aí a história, né, desenrola toda a partir disso, mas foi assim que ela surgiu com a história já estava super avançada, mas essa diferença foi colocada aí nessa questão do vampiro e das suas características.
A ilustração é da Thaline Schubá. Não é isso?
Isso.
E mais uma vez, uma ilustradora ou ilustrador da Helena Lima coloca o personagem lendo um livro. Gente, é muito bom, né?
É muito
bom. Quer dizer, dentro do próprio livro, vamos ler.
Vamos ler.
Vamos continuar lendo e vamos ler as
histórias. A Thaline é uma ilustradora brasileira, né? Mas ela mora na Espanha. E a gente trabalhou esse livro todo, esse projeto à distância, mas deu super certo. Ela ilustrou também um outro livro meu, Os Medos da Bel. E tem livros vários, com o Luiz Pimentel também, tem vários livros ilustrados, ela é super talentosa.
E o início da história da Helena Lima, da Vicky, é bem mais ou menos o que ela diz, assim, vou ler só um trechinho para vocês verem. Era sempre assim, Vicky se empenhava em parecer normal, normal como as outras. Acordava bem cedo para se arrumar, escovava os cabelos, passava um pouco de maquiagem para dar um rosado nas bochechas, colocava na boca um aparelho que tinha encontrado numa bolsinha perdida na praça, perto do cemitério onde morava. Vez por outra, pedia à mãe que pintasse suas unhas de rosa claro e sempre usava um delicioso perfume de alfazema preparado com as flores, que encontrava próximo aos túmulos. Nada de cheiro de mofo, nada de palidez, nada de dentes pontudos. A família de Vicky tinha se mudado para a cidade há pouco tempo. E aí a Helena vai fazendo a história da Vicky e transformando e mostrando pra gente quem é a Vicky.
É isso, né? E no fundo ela queria parecer normal, normal como as outras.
Agora, vamos tratar de um assunto aqui agora com as duas autoras que é muito simbólico das crianças, não é? Elas também adoram parecer outra coisa. Quando você disse aqui que pegava e botava alguma coisa, né, para parecer que tinha aparelho, é muito comum, né, Thaís Veloso? A criança coloca alguma coisa para ela parecer grande, ou para ela parecer que ela usa aparelho, ela para parecer... A tua experiência mostra isso?
É, ou para pertencer, né? Ela quer se sentir vista, ela quer pertencer a um grupo. Então, eu acho que isso é bem típico da criança mesmo, né? O esmalte, as modas, né, de coisas no cabelo ou de roupas. As crianças... Mesmo sem interferência dos adultos, né, como a Helena estava falando, elas estão em contato com outras crianças e eu acho que tem esse desejo do pertencimento, né, de se mostrar, de ser visto.
Isso é algo muito forte, eu acho, nas crianças também e que ganha mais força ainda na adolescência, né?
Sim.
Mas esse sentimento de pertencer ao grupo, né, de estar dentro daqueles padrões, daqueles moldes, para ser aceito, né? Porque a grande questão que está por trás, né, de assumir esses modelos e essas modas, e, né, é a aceitação, é você ser aceito, né?
Uma história como a de vocês, por exemplo, pergunto às duas autoras agora. A literatura, ela ajuda nesse processo de aceitação, de entendimento, de que faz parte do mundo, Thaís Veloso?
Eu acredito que sim, né? Teve uma criança uma vez na escola que me perguntou se eu achava que a literatura pode curar as pessoas, né? Então, eu acho que a literatura pode tudo. É a resposta que eu falei para ele e que eu respondo para você agora. Eu acho que a literatura pode tudo. A arte pode tudo, né? Então...
Helena?
A literatura tem também esse papel, né? Então, nos livros ditos infantis, né, você encontra muito essas temáticas. E aí, quantas discussões, né, e reflexões na própria escola, dentro da família, podem surgir a partir... de questões que estão nas histórias, né? Então, a Vicky com as suas diferenças, e aí uma professora sensível, né, aproveita aquele gancho, foi uma história, aquilo motivou, eles gostaram. Poxa, mas a Vicky não era legal? Então, por quê? Por que aquele grupo lá, elas ficavam querendo descobrir se ela era vampira, se não era? Por que não deixaram ela ser o que ela era, né? Por que tinham que saber? Por que se ela fosse também isso... Isso não seria bom? Ela era vegetariana. Ela é mesmo, na história. Mas, enfim, né? Eu acho que um mediador, né? Não precisa ser um professor.
Não,
pode ser um pai, pode ser uma pessoa que trabalha com isso, pode ser um professor também. Um mediador de leitura, ele pode fazer esse contraponto, assim, né? Se ele é uma pessoa sensível, ele não pode perder um gancho desse, né?
E qual é a pessoa sensível que há no livro Olga? Uma das frases do texto do livro Olga, da Helena Lima, diz assim: a menina não dizia palavra, de sua boca não saía nada. Helena Lima, por
quê? Essa é a Nina. A Nina vive num lugar, né, onde ela tem uma árvore praticamente de estimação, que ela vive pendurada nessa árvore, e ela tem os amigos dela, a Lesma Vesga, a Cigarra, a Lara, o Mateus, o Louva-Deus, a Marta Lagarta, e aí os bichos todos lá na árvore e se dão super bem com a Nina, estão acostumados com a presença dela, mas um dia chega uma cobra de óculos vermelhos, e que deixa todo mundo apavorado, menos a Nina. E aí a grande questão é, a Nina não tem medo porque ela é inocente, e ela desconhece esse perigo, esse risco que a cobra oferece. Ou a Nina não tem medo porque ela é corajosa. né? E as crianças sempre falam, o que que é? E aí é a resposta da Thaís, né? O que que você acha que é? E, bom, enfim, um dia a Nina se depara com a Olga. Ela nunca tinha visto cobras, muito menos de óculos. E um dia ela fica cara a cara com a Olga. Os bichos todos, a Marta fica com a folha atravessada na goela, a Cigarra Lara entala e para de cantar, a Lesma Vesga enguiça de vez, já era lerda, ela enguiça, e o Matheus, louva a Deus, ele se encolhe embaixo da cartola e se esconde até as patas. Mas a Nina vê a cobra, estica o braço e experimenta os óculos. E a cobra não vê mais nada.
Gente, muito bom. Ou seja, transforma aquilo que pode ser algo que aparentemente é ruim em alguma coisa que seja boa. E ainda vai deixar aquela situação, né, muito melhor do que parecia antes.
Exatamente.
É mais uma leitura para o seu livro. Thaís Veloso, aqueles que quiserem encontrar o seu livro, aqueles professores ou professoras que estão ouvindo o programa, que quiserem trabalhar essa história, como a Helena Lima trabalhou com a turma dela... É um livro que é fácil de encontrar? Como é que faz?
É fácil, sim. E dá para encontrar também no site do grupo editorial ZIT. Isso. Então, facilita, né?
E se quiserem trocar ideias com você, apesar de você dizer que a autora, imagina, chegou um ponto final da história, agora a história é de vocês também. Mas se quiser trocar ideias com você, tem uma página?
Não, na verdade eu tenho um perfil no Instagram e no Facebook, fácil de achar, Thaís com H, Veloso com dois L's.
Isso, e o Thaís terminando com S.
Com S.
Isso.
E conseguem me encontrar e conversar comigo.
Eu acho muito bom, né? Eu acho que o peixinho, depois que termina a história, ele ia adorar conversar com você, né? Às vezes eu tenho a impressão que os personagens adorariam conversar com seus autores, perguntando, por que você fez isso comigo?
Vem cá, vamos conversar um pouquinho.
Por que você deixou a baleia embora?
Reveja.
Aliás, eu ia até perguntar isso a você também, vou dar um papel de peixinho aqui no final do programa. Por quê? Por que a baleia tinha que ir embora? Por que, Thaís Veloso?
Eu não tenho uma resposta certa para isso, mas eu acho que talvez uma suposição assim seja que os ciclos eles chegam ao fim, né? Então, teve gente que já me perguntou, a baleia, você vai fazer um livro da baleia voltando? Não, eu acho que foi um ciclo que chegou ao fim e talvez seja essa uma resposta possível, não sei.
Ela, na verdade, ela carregou com ela o oceano e também fica a seguinte coisa, né? Quer dizer, mais uma leitura. O oceano é tão cheio de tantas outras coisas, quer dizer, houve aquela história, foi boa, ficou no coração e na memória, vamos a outra história,
claro.
E outra, e outra, e outra. Porque se você também não deixa espaço para mais histórias... Puxa, você só vive aquela? Nossa, com tantas por aí, não é, Helena?
Com tantas possibilidades, um oceano tão grande, tão profundo.
Pois é, e com as suas histórias, Helena Lima, quem quiser ter acesso, enfim?
Então, os livros estão em todas as livrarias, né? Travessa, Blux, as livrarias aqui do Rio, Nobel, e também pela internet, né? Através do... estão na Amazon também, os livros, e você compra pela internet, e também através da editora, né, os contatos lá, a gente tem um site, que é www.lagodehistorias.com.br, e a gente tem também, está no Facebook, Editora Lago de Histórias, Instagram também, e a sede fica na Urca, né?
Isso, eu ia até dizer a todos aqui, aqueles que moram no Rio de Janeiro, que entrem em contato com a Lago de Histórias, uma casa muito bonita, feita, criada para isso, para leitura, para os trabalhos com leitura infanto-juvenil, e aberta a todos, né,
sim,
Helena Lima?
Sim, lá funciona a editora e também esse espaço com atividades literárias para todas as idades, adultos, crianças e todo mundo que se interessa pela arte e pela escrita, de alguma forma.
E fazendo uma visitinha ao Rio de Janeiro, está ali embaixo do Pão de Açúcar, não
sim,
é? Uma região tão
lindo,
bonita.
Exatamente.
Né? É bom também fazer uma visita com o filho e vai sair dali com certeza diferente.
Com certeza.
Vai carregar um oceano de boas coisas, de possibilidades.
Histórias, de fantasia, com certeza.
Isso aí.
Thaís Veloso, agradeço muito a sua presença. Parabéns pelo seu primeiro livro. Vem mais coisa por aí, não é?
Vem sim, na verdade é um projeto lindo com a Helena pela Lago de Histórias, é uma história sobre meu relacionamento com meu avô, então mais um sonho aí, mais uma fantasia vindo pro mundo, fazendo parte, espero, da leitura e da vida de outras crianças também.
Bom, que seja fabulosa como a baleia. Obrigada pela sua presença aqui, tá, Thaís?
Obrigada, eu é que agradeço. É um prazer imenso estar aqui com você.
Helena Lima, obrigada pela sua presença, sempre com essa variedade de histórias incríveis. Foi ótimo falar com você, João.
Ah, foi muito bom também, adorei. E vamos, então, agora mergulhar nesse oceano novo aí da Thaís que está chegando, né? Que vai ser um livro lindo, lançado pela Lago de Histórias ainda esse ano. É tão delicado e sensível quanto a história da baleia, né? Afinal de contas, ele nasce desse poço de sensibilidade.
Obrigada.
É um prazer estar aqui, Kátia, muito obrigada.
Para a gente também, não tenham dúvida, a literatura infanto-juvenil ela é absolutamente importante, necessária, e a gente precisa dar sempre incentivo para que ela prossiga, não é? Gente, eu agradeço também a todos os ouvintes que ficaram com a gente no programa. O Conversa com o Autor fica por aqui, com gravação e edição de Rafael Napoleão. Nós voltamos na próxima semana.
Conversa com o Autor. Realização MEC AM, em parceria com a Casa da Leitura, Fundação Biblioteca Nacional.